Bom dia, irmãos. Hoje, com a graça de Deus, vamos falar de destaque. O que será esse destaque? Para a gente poder entender, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Moisés, Gênesis. Gênesis, capítulo 28. Leremos a partir do versículo 10. Gênesis 28, a partir do versículo 10. Deus está presente. Belo hino que acabamos de cantar e que resume precisamente esta mensagem. Deus está presente, Deus está comigo. Gênesis capítulo 28, nós encontramos Jacó que está fugindo da ira de seu irmão Esaú, depois que de alguma forma aprontou com ele, né, pela segunda vez. E ele está indo buscar refúgio, e nessa fuga ele tem uma visão muito especial. Vamos ler então Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10, o seguinte. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abrão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E, temendo, disse, quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós acabamos de ler um trecho através do qual Tu queres falar ao nosso coração, à nossa mente. E nós confessamos a nossa necessidade da ação do Teu Espírito em nós, para nós conseguirmos extrair desse trecho aquilo que Tu queres para a nossa vida, para que nós sejamos edificados, corrigidos, ensinados por Ti. E é isso que nós Te rogamos. E Te peço que esse mensageiro não seja um obstáculo, mas que seja um canal. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Tem certos textos da palavra de Deus bem conhecidos e alguns temas que o são mais ainda. Permanecer na presença de Deus, buscar a presença de Deus. Dizer, Deus está aqui e eu preciso ter noção disso. De repente, parece tão comum, tão banal, que fica até difícil de imaginar uma mensagem dominical sobre esse trecho. Mas se nós formos pensar, as coisas às vezes mais simples, mais elementares da vida cristã, são aquelas que nós temos mais dificuldade em praticar. Pense um pouco no primeiro mandamento. Amar a Deus acima de tudo, com todas as minhas forças. Será que é fácil? Amar o meu próximo como a mim mesmo? Ah, eu me amo bastante. Você se ama? E amar o seu próximo? É um pouquinho mais difícil, não é? Pois então, as coisas mais elementares, o beabá do ensino do nosso Senhor, às vezes é o que é mais difícil de nós praticarmos. E tenho notado que, no fundo, talvez um resumo da dificuldade nossa de andar com Cristo, do nosso caminhar cristão, é nós termos realmente a consciência da presença de Deus. Se nós tivéssemos consciência de que Ele está presente a todo momento, em todo lugar, eu creio que a nossa maneira de viver seria muito diferente. Concordam comigo? Quantas vezes nós agimos de uma forma que depois pensamos, puxa, Deus estava vendo? Deus estava me ouvindo? Deus estava ali presente? O nosso amigo Jacó, ele está começando a caminhada com Deus. Ele já conhece a Deus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac. Mas para se tornar de fato Deus de Jacó, ele precisa caminhar um pouquinho mais com o Deus de seus pais. E nesse início de caminhada, em que nós conhecemos um Jacó enganador, um Jacó trapaceiro, um Jacó que gosta de passar por cima do irmão, a gente encontra agora um Jacó que está dormindo nessa sua fuga, tem um sonho, e esse sonho é uma revelação da parte de Deus que deve mudar a maneira de ele agir, pensar, viver. Vejam só a colocação que nós colocamos por tema a esta mensagem. É o versículo 16. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Quando você acordou hoje de manhã, olhou para o relógio, olhou para o seu quarto, você pensou, Deus está aqui e eu não sabia? Ou não lembrou de Deus? Ou sabia que Deus estava ali? Como é que foi a sua maneira de encarar o dia? O Senhor está aqui neste lugar. Eu não sabia. Ele de repente toma consciência de um fato tão natural e ao mesmo tempo extraordinário. Ele tinha que entender a presença de Deus. Ele não tinha entendido esse beabá da caminhada com Deus. Deus está comigo. Lembre-se dessa palavrinha, desse acrônimo, destaque. Fica mais fácil para a gente lembrar. Vamos procurar durante esses minutos várias vezes relembrar destaque. Vai ser o destaque dessa manhã. E tomara que seja o destaque da nossa vida. Destaque simplesmente para a gente se lembrar, Deus está comigo. Então lembre-se, olhe para o seu irmão e diga destaque. Destaque? Destaque? Deus está comigo? Deus está comigo. Fazendo um sorriso fica mais bonito ainda, não é? Deus está comigo. É um ato de fé que nós estamos falando, dizendo, afirmando. Deus está comigo. O nosso problema é que a gente esquece. De repente a gente sai daqui e esquece que Deus está conosco. Vocês conhecem provavelmente a história desse ritual dos índios Cherokees. Quando a criança vira adolescente e o adolescente vira adulto, nessa passagem da infância para a idade adulta, os Cherokees, eles têm um hábito, eles levam esse adolescente com os olhos vendados até um lugar no meio da mata. E esse jovem vai passar a noite ali com os olhos vendados, certo de que ele estará sozinho no meio da noite, no meio dos perigos, e ele tem que ficar lá e não se apavorar arrancando essa venda dos olhos e saindo correndo de volta para o vilarejo e para a casa do seu pai. Essa é a prova que ele realmente está corajoso, está adulto, suficiente para entrar numa nova relação com a sua tribo. Então ele passa a noite lá. Ele sabe que há muitos perigos. Ele sabe que há onças, ele sabe que há cobras, ele sabe que há N insetos e muitos outros perigos que podem acometê-lo durante a sua noite. E ele tem que ficar lá sentado no tronco a noite toda até o amanhecer. Quando chega o amanhecer, os primeiros raios do sol chegam, então a venda lhe é tirada, se ele conseguiu permanecer lá, e ele vê a seu lado. Ele vê a seu lado o pai dele, que esteve sentado do seu lado naquele tronco a noite toda. Já pensou se ele se apavorou no meio da noite e saiu correndo? Já pensou se a surpresa dele no momento de ver o seu paizão lá sentado do lado? É, filhote, eu estive aqui do teu lado a noite toda. E quando você viu aqueles barulhos daquela onça lá, eu afuguentei. Quando você pensava que que estava sozinho, eu estava aqui do teu lado. É isso que Deus quer que nós entendamos. Deus está comigo. E quando nós entendemos esse fato, nós começamos a compreender a realidade do Evangelho. Deus que desceu do céu e veio até nós aqui na terra. Veio se encontrar conosco quando nós não conseguiríamos subir essa escada. É do tempo lá da antiguidade, os zigurates, aquelas tentativas de construir pirâmides que chegariam ao céu, talvez tinha alguma coisa a ver com esse sonho de Jacó. Deus queria lhe mostrar que quem estava descendo até a terra era ele. E nós sabemos que é na pessoa do seu filho que ele desceu até nós, para fazer as pazes conosco, para nos dar a paz com ele, e que ele está aqui. Será que nós temos visão disso? Esta é a grande questão. Se as pessoas tivessem neste mundo a visão de que Deus está aí, a sua vida mudaria completamente. Infelizmente, há um amigo na praça, um inimigo que veio para cegar as pessoas, e cegas, elas não discernem a presença de Deus. Se não houveriam na natureza, naquilo que ele criou, e que, como diz Romanos capítulo 1, está ali para espelhar a sua grandeza, a sua glória, e dariam glórias a Deus. Infelizmente, Esse inimigo está aí na praça, cegando as pessoas. Diz o apóstolo Paulo, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Cegados. Será que nós também às vezes estamos cegos? O cristão, ele teve por definição a revelação da parte de Deus, desta maravilhosa graça de Deus vir aqui até a terra e de Deus nos acolher na pessoa do seu filho, dizendo, olha, eu vou pagar os teus pecados, você não vai conseguir. Você está se esforçando de repente de todos os jeitos para pagar os teus pecados, para se ver livre da tua culpa. Você não vai conseguir. Eu vou mandar o meu filho, ele vai pagar por ti naquela cruz. Foi isso que Deus fez, chegando até nós, pagando o preço da nossa reconciliação com Deus. O que será agora o plano do inimigo? O plano desse inimigo que sabe que muitos conhecem essa mensagem. Ele, sem dúvida, vai procurar, de todos os jeitos, negar a existência desse Deus. Fazer com que as pessoas tenham a impressão de que Deus não existe. Deus não é mais necessário. Deus, não tem Deus. Um Big Bang deu a origem a todas as coisas. É terrível pensar que, debaixo da cidade de Calvino, um grande reformador, tem lá experiências que estão tentando provar, de alguma forma, a origem do universo. Mesmo que o homem consiga chegar a alguma conclusão, ele vai ter que chegar, se ele for humilde o suficiente, à conclusão de que alguém deu essa faísca inicial. Se você o negar, pode negá-lo, não muda nada as circunstâncias. Não muda nada você negar um fato, Deus está ali para provar o contrário. O Filho de Deus, ele se aproximou. O Filho de Deus, ele veio a nós. E a nossa função, como terráqueos, como filhos de Deus adotados, é nos aproximarmos dele. Diz o Senhor, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E o julgamento para aqueles que não querem recebê-lo, é claro, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Meus irmãos, eu pergunto se nós temos de fato nos aproximado de Deus, como ele gostaria que a gente se aproximasse dele. Deus longínquo e nós aqui na terra não é o plano dele. Deus deu seu filho para nos aproximar dele. E ele espera que nós nos aproximemos de fato. Creio que se você está aqui hoje de manhã, é porque está querendo se aproximar de Deus. É porque entendeu que Deus fez o movimento impossível, aquele de descer dos céus e chegar até a ti, até a terra, para falar com ele. Mas o grande problema da atualidade, talvez nem tão atual assim, porque através dos tempos já existia, mas eu vejo assim como que uma certa insistência ultimamente do inimigo de Deus. Sabe o que, que ele faz? Já que nós o procuramos, nós buscamos a Deus, ele agora procura confinar a Deus em certos lugares e horas. Vejam só, para dizer que não é novidade, qual foi a reação de Jacó diante da visão que ele teve. O nosso Jacozinho aí, andando ainda os primeiros passos com Deus, o que, que ele diz? Ele se surpreende com aquela visão. Ele diz, este lugar é a casa de Deus. Ele fica temeroso diante da visão que ele teve, tem consciência do que Deus está falando com ele, e ele diz, puxa, esse aqui é o lugar de Deus. Se você olhar nos versículos que precedem e que seguem, essa palavra lugar está várias vezes repetida. E essa é justamente uma das estratégias do inimigo de Deus para com aqueles que já procuram a Deus. Tá bom, procura a Deus, muito bem, está querendo se aproximar de Deus. Ok, o que, que a gente pode fazer? Eu imagino o conselho diabólico aí discursando em cima do que pode fazer. Ele vai confinar Deus, a um lugar, a uma certa hora, a uma certa circunstância onde, de repente, o cristão vai pensar, ah, bom, eu vou fazer alguma coisa para estar mais perto de Deus. Aos domingos eu vou lá na igreja. De repente, se der tempo e disposição, até vou na reunião de oração ou no estudo bíblico. E o inimigo consegue assim confinar essa presença de Deus, essa sensibilidade à presença de Deus, a alguns momentos, a alguns instantes durante a semana. É o crente 10%. Né? Vocês notaram aqui que Jacó, que ele fala lá no fim da promessa dele lá? Se Deus me der tudo isso e aquilo, eu vou dar 10% para ele. E tem muito crente 10%. Crente que está disposto a dar 10% dos seus rendimentos, porque 90% ele considera que é dele. Não entendeu nada. Não entendeu que os 100% pertencem a Deus. O que você pode fazer sem a tua saúde? E a tua saúde depende de quem? A vida depende de quem? O que você pode fazer sem o teu emprego para te dar o teu sustento? E o que faz com que você esteja tranquilo no teu emprego? É só a boa mão de Deus, senão voa. Né? E a riqueza voa. Nós dependemos a cada segundo da mão de Deus. Mas, infelizmente, tem muito cristão que é crente 10%. Ele consagra um pouquinho de tempo. Ele quer confinar Deus a um certo local. É dentro da igreja. A gente vê faixas e faixas espalhadas pela cidade. Venha aqui, que Deus está aqui e te chama. Jesus está aqui e vai operar. E como se Deus fosse confinado às quatro paredes de um determinado templo, num determinado horário. Quarta-feira dos milagres, quinta-feira da presença de... Mas que horror! Deus quer ser o Senhor de todo o tempo, através de todos os tempos e todos os dias, todos os minutos da minha vida, Ele quer ser o meu Senhor. Em todos os lugares onde eu estiver. Aí eu vou buscar a presença de Deus na igreja. Muito bom, vá buscá-lo sim na igreja, e vá buscá-lo em casa, e vá buscá-lo no serviço, e vá buscá-lo enquanto dirige. Porque permanecer nele é o que nós mais precisamos. Permanecer no Senhor. Já pensaram se... Quando você dá aquela palavrinha áspera ao seu cônjuge, aquela respostinha aí que irrita, o que não é no tom adequado, se de repente você se vira e vê Jesus Cristo do teu lado, talvez você até vá exclamar, Jesus Cristo! Faltou consciência da presença de Deus. Quando você vai lá no restaurante e o garçom esqueceu de cobrar aquele refrigerante do seu filho lá, e você paga rapidinho e vai embora. Se de repente você olha do lado e... Jesus Cristo! Ele estava olhando, ele estava do lado, quando eu abri a carteira, Na igreja também, de repente, agora, você já pensou? Jesus Cristo olhando aí quanto você colocou na salva, ele diz, pois é, Jesus Cristo, a falta de consciência da presença dele. Quando o teu chefe te dá aquela bronca e ele sai e você vira para o colega lá e faz aquela careta para ele. Puxa, você não faria na frente dele, né? E a presença de Jesus te era sensível naquele momento? Deus está comigo naquele momento também? Quando a gente está em momento de provas na faculdade lá e tal, puxa, seria tão fácil sacar aquela colinha, né? Consciência da presença do Senhor? Temos? Quando a gente... isso é terrível, né? Alô? Pois não, aqui é José Manuel, eu sou da Telefônica e queria... aqui é da NET, eu queria lhe vender um plano, né? E você, como é que reage? O que que fala naquele momento? Consciência de que Jesus Cristo está na ligação, está ouvindo aí na outra ponta também? Ou do seu lado, melhor? Ou pior ainda, consciência de que Ele está em você? O que que você vai responder? Como vai responder? E aí, naquele momento do namoro lá no cinema, hein? Consciência de que Jesus Cristo vê até no escurinho do cinema? A consciência da presença do Senhor nos faz mudar de atitude. A consciência que Ele está ali é o que nos falta para a gente mudar de vida. Quando você está no Facebook e que você manda aquela respostinha rápida e indesejável, você pensa que Deus não tem o seu Facebook lá no céu? Ele está conectado também, Ele está vendo. Quando você fala com a empregada de um jeito que diz, poxa, se fosse Jesus Cristo, ele não falaria desse jeito. E aí, de repente, você se lembra, puxa, é verdade, não, o meu Senhor está aqui presente. Tantas circunstâncias. A gente tem mais vontade de se lembrar dele quando estamos no meio da dificuldade, não é verdade? Quando aconteceu um acidente, aí você clama. E você quer sentir o presente. Mas é cada instante que nós temos que viver. A oração, aquele momento em que você fecha a porta do seu quarto e está lá sós com Deus, mas é muito importante. Mas, por outro lado, a respiração do cristão é a oração. A nossa comunhão com Deus permanente, que faz com que a gente esteja constantemente falando com Ele, é isso, permanecer nele. E aí nós não precisamos de formalismos, de formalidade, de um cerimonial especial para entrar na presença do Senhor. Sabe, preocupa quando a gente vai em certas reuniões de oração e entre uma oração e a outra tem aquele silêncio. Ou a pessoa diz, não, hoje eu não estou bem para poder orar. Ou a pessoa começa aquela oração lá, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e toda uma fraseologia para conseguir chegar no âmago da questão. Não precisa dessas formalidades todas. A partir do momento em que você se tornou um filho de Deus, você fala como o filho fala com o seu pai. Ou quando você fala com o seu pai, você diz, o pai do Fred, do Daniel, do João. E fala diretamente com ele, não é verdade? Essa expressão espontânea mostra a proximidade que nós temos com Deus. Eu não entendo por que tanta gente quer ser salva depois da morte. Ah, porque a vida eterna, muitos pensam, que é só depois que morreu, que é passar a vida eterna com alguém com quem não se comunicou a vida aqui na Terra. É uma loucura isso. Nós estamos chamando as pessoas para se entregarem a Cristo, para que o tempo que elas vivam aqui na terra, elas gozem dessa comunhão, desse relacionamento com Deus. Tantas situações em que nós nos lembramos do Senhor, mas nós deveríamos pensar que não é só na dificuldade, não é só no momento separado para aquilo, mas é em permanência que nós devemos estar com Ele. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Essa morada que nós somos do Senhor é o que nós devemos nos lembrar em todo momento. Morada do Senhor, permanência com o Senhor. Destaque: Deus está comigo. Destaque: Deus está comigo. Repita: Deus está comigo. Destaque: Deus está comigo. Deus está comigo no meu trabalho, Deus está comigo na minha casa, Deus está comigo quando eu estou conversando com os meus filhos, Deus está comigo quando eu estou a sós com a minha namorada, Deus está comigo quando eu estou no meio de uma doença lá no hospital, Deus está comigo mesmo quando eu estou em dificuldade financeira e econômica. Deus está comigo quando eu estou alegre e me divertindo nas ondas numa bela praia. Deus está comigo e quer me falar e quer se relacionar. O grito de Deus para a humanidade é: eu quero me relacionar com vocês. Relacionem-se comigo. Ele fez tudo. Ele percorreu o caminho maior dos céus até a terra para que nós nos relacionemos com Ele. Ele veio fazer morada em mim. Que maravilha! Será que ele está lá no quartinho dos fundos? Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, se nós tivermos esse versículo em mente, todos os dias da semana. Sabe, esse texto está inserido num contexto de Jesus falando da videira verdadeira e dos ramos. Texto bem conhecido de João 15. Mas que muitas vezes nós esquecemos. Se nós nos lembrarmos, permanecer nele. Porque sem ele, nada posso fazer. Nada posso fazer de bom, não é? De inteligente, que agrade a Deus. Eu tenho que ter essa noção. Não é um momento, não é um instante, é cada segundo eu ter a noção de que Ele está comigo, de que Ele está em mim, de que a minha maneira de reagir e agir em cada circunstância tem que lhe agradar e demonstrar isso, demonstrar esse fato. Qual tinha sido a promessa de Deus a Jacó? Deus disse a Jacó: que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei. Aí depois a gente vê Jacó, que pega cada uma dessas colocações e diz: se estiveres comigo, se me guardares, se me deres pão e roupa, se, então serás o meu Deus. Mas pensem no fato seguinte: não foi condicional da parte de Deus ele fazer essa aliança. Foi incondicional. Deus disse para Jacó: eu estou contigo. O que que Jacó devia responder? Oh, meu Deus, eu me entrego totalmente a ti, porque eu quero estar contigo a cada instante. Senhor, tu prometes que vais me guardar. Eu creio nisso, mesmo que eu esteja em meio às dificuldades e aos perigos. Eu não te desampararei. Senhor, perdoa-me. Quantas vezes eu fiquei preocupado com o que é que eu vou comer, com o que é que eu vou me vestir. Será que você acordou hoje preocupado? Domingo é legal, mas tem segunda-feira depois? Eu não te desampararei. É uma promessa do Senhor. A posse dessa promessa Eu termino, mas queria que a gente lembrasse. Despertado Jacó do seu sono, ele disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Você sabe, eu sei que ele está aqui. Eu sei que ele veio morar na minha casa, na casa do meu coração, porque no momento em que lhe entreguei a minha vida, ele fez de mim sua morada. Então eu sei que ele está neste lugar. Você sabe também. Então que nós possamos, de fato, pensar em todas e quaisquer circunstâncias. Deus está comigo. E se em algum momento você, viajando nesses últimos dias, na sua mente lembrou: puxa, eu agi como se Deus não estivesse comigo aí. Eu me exaltei como se Deus não estivesse me ouvindo. Eu tomei uma atitude como se eu não soubesse que tenho que consultar a Deus. Eu não ouvi sequer o que Ele me diz pela sua palavra. Eu esqueci que Deus está comigo. Então, neste momento, baixe sua cabeça, faça uma oração de confissão de pecado. No seu coração, permita ao Espírito de Deus visitá-lo e fazê-lo lembrar das palavras ácidas que pronunciou, das maneiras agressivas como se comportou, dos momentos em que faltou amor a Deus e ao seu próximo, da maneira como as prioridades foram colocadas pela sua carnalidade e não pela visão da presença de Jesus Cristo. Confesse-lhe, peça-lhe perdão, purificação. Peça-lhe que lhe dê maior consciência de que Deus está contigo, de que Deus, conforme prometeu, eu farei morada em ti. Ele veio no momento em que você lhe abriu a sua vida e veio fazer morada em ti. Não o deixe lá no fundo da sua alma, do seu coração. Dê-lhe o espaço, a plenitude, para que ele transforme a sua maneira de ser. Louve-o neste momento também, pelo imenso privilégio de ser morada de Deus em espírito. O Espírito Santo, em nosso coração, ele tem essa função de sopro divino para atiçar a nossa consciência, para reanimá-la, para nos mostrar o que é certo, o que é errado. Permita-lhe essa ação. Deus está comigo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu não olhaste qualquer merecimento da minha parte, mas antes que eu te amasse, Tu me amaste primeiro. Obrigado, Senhor, porque Tu viste que eu não conseguiria jamais pagar pelos meus pecados, que estaria condenado à morte eterna, separação para sempre de Ti. Então, desceste como de uma escada do céu até a terra e vieste na pessoa do Teu Filho pagar os meus pecados, para me carregar essa escada de volta à Tua presença e me dizer: eu faço de Ti meu filho. Obrigado, Senhor. No tempo que nós passarmos aqui na terra, que nós possamos ter maior consciência da Tua presença em nós. Sensibilidade à voz do Teu Espírito. Sensibilidade para que nós possamos falar, agir
de um modo que te agrade e tenhas prazer em nós. Nós precisamos de ti e afirmamos de fato que sem ti nada podemos fazer, mas nos alegramos com a tua misericórdia, com a tua graça. É a ela que nós nos entregamos novamente nesta manhã. Que o teu nome seja glorificado em nós. Neste nome precioso que nós oramos. Amém. Pegue na saída um pequeno adesivo que você poderá colocar no lugar onde mais facilmente você esquece que Deus está contigo. Se é no painel do seu carro, no momento em que alguém te dá uma fechada, coloque lá. Se é no seu trabalho, coloque em cima da tela do seu computador. Se é na sua casa, coloque ali. Mas não grude na testa da sua esposa, mas lembre-se. Deus abençoe.